Bom dia. Hoje a gente vai falar um shiur um pouquinho introdutório em relação a Amidá. E aí eu queria começar com a Gemara traz em Masechet Brachot uma coisa interessante. A Gemara fala assim: Eis é o Ben Olam Haba. Quem é a pessoa que ele já faz parte do Olam Haba, né? Quer dizer, Ben é filho do Olam Haba. Quer dizer, ele já faz parte do Olam Haba. Zeh Asomech Geulah Litfilah. Depois a Gemara ali traz machloket se em Arvit também tem mitzvah ou se é só em Shachrit. Vamos, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas fala, a pessoa que somer, que ele apoia Geulah, a brachá de Gaal Israel, com a Amidah, com a Tfilah. Quer dizer, ele faz as duas coisas juntas. E o que quer dizer as duas coisas juntas? Então isso está escrito na Halakha, que a pessoa não pode interromper entre o Gaal Israel e começar a Amidah. Quer dizer, quando... Se isso é shayach para as mulheres ou não, então depende um pouco da discussão na halakha, se as mulheres têm a obrigação de fazer as brachot no Shema ou não, que tem vários costumes. Mas por que que, mesmo para as opiniões que diretamente isso não tem a ver na prática com as mulheres, a gente vai ver que tem coisas importantes para a gente aprender aqui. Mas assim está escrito na Gemara, que a pessoa que emenda direto, que não, sem interromper, do Gaal Israel, já começa a Amidah, essa é a pessoa que vai para o Olam Haba. E aí todos os mefarshim ali perguntam, mas que é isso? É só isso? Que isso tem de tão especial? Quer dizer, a pessoa vai, pega o Sidur, vai virando as páginas, Baruch Atah Hashem Gaal Israel, Hashem Sefatai Tiftach, não interrompe, não fala nada no meio, emenda direto uma coisa na outra, isso, pronto, acabou, ele vai para o Olam Haba, independentemente fez o resto, não fez o resto, cumpriu, não cumpriu, assim simples. Que isso tem de tão especial que com isso mostra que a pessoa tem um ingrediente que ele tem o lugar dele no Olam Haba garantido. Então isso, e aí eu vou trazer para vocês as duas respostas que o Rabbeinu Yonah traz. Rabbeinu Yonah, um dos grandes sábios nossos que viveu mais ou menos no século XIII na Espanha, né? Ele é chamado Rabbeinu Yonah Migirondi, né? Tá em Girona, a cidade dele na Espanha. Hoje em dia Girona é uma cidade pequenininha, mas então esse é o Rabbeinu Yonah. Então ele traz sobre Agmará e Masechet Brachot. Ele faz essa pergunta, ele fala, olha, o que tem de tão especial a pessoa emendar uma coisa direto na outra? Tá bom, ele fez a brachá, Baruch Atah Hashem, Gaal Israel, e depois começou a me dar. Que isso faz, que isso traz para a pessoa que eu falo, olha, essa é uma pessoa que ele é Ben Olam Haba. Tipo, é muito simples, é muito fácil fazer isso. Responde o Rabbeinu Yonah. Ele traz duas respostas, e as duas respostas são bastante importantes para a gente, e aí para a gente tentar entender o que que é a Tfilá e qual a importância da Tfilá. Então fala o Rabbeinu Yonah, uma das respostas, ele fala assim, que quando a pessoa fala Brachá de Gaal Israel, e o que que a gente cita nessa Brachá, então quem olhar ali o texto dela, a gente cita principalmente sobre a saída do Egito, né? Mitzrayim Galtano, Hashem Elokeinu, etc. E a gente fala que, do mesmo jeito que isso a gente fala, que a gente, Baruch Atah Hashem Gaal Israel, que Hashem salvou os Eudim do Egito, então que isso tem a ver também para salvar a gente em todas as situações e em todas as coisas. Fala, Rabbeinu Yonah, essa pessoa que emenda as duas coisas. Por que que ele emenda as duas coisas? Que ele mostra que, antes de rezar, ele declara que ele lembra da saída do Egito e que ele lembra de todas as coisas boas que a Kadosh Baruch Hu fez com a gente. E aí, isso ele emenda como uma introdução antes de fazer os pedidos dele. Que ele mostra que ele confia em a Kadosh Baruch Hu e ele sabe que ele está pedindo os pedidos, as necessidades dele, no endereço certo. Ele falou, e aí ele falou, a pessoa aqui, e aí por isso que logo depois ele termina de lembrar da saída do Egito, de todos os milagres que aconteceram, etc. Ele falou, olha, eu sei que eu estou falando com alguém que controla toda a natureza e que nada é impossível para ele. Então, o que eu vou pedir, sei lá, as coisas que eu vou pedir ao longo da Amidá, todas as minhas necessidades, então eu sei que eu estou falando com o endereço certo. E aí falou Rabbi Yonah, agora dá para entender um pouco que o assunto não é só uma questão de tecnicamente você não conversar entre o Gaal Israel e a Amidá. A questão é o approach inteiro que eu tenho à minha relação com a Kadosh Baruch Hu, que é uma relação de confiança, uma relação de que eu reconheço a grandeza de Deus e eu sei que eu posso confiar nele. Ele falou, isso é a base da... A bitachon é uma amidá importante, que é a base da emuná, é a base do irat shamayim. Então, eu sei que eu posso confiar em Hashem. Ele falou, uma pessoa que tem uma grande bitachon em Hashem, aí é uma explicação, é um bom motivo para ele ser uma pessoa que tem o lamabá garantido. Que é, e é isso que fala o Rabbi Yonah fala, a questão não é só a questão técnica de terminar a Brachá de Gal Israel e imediatamente começar a Amidá, mas é toda a minha, todo o meu approach, toda a maneira que a pessoa tem de olhar para a Tfilá, para a reza que ele faz para Hashem, e a maneira que ele tem de olhar para Hashem, a maneira que ele olha para o mundo em tudo que ele faz. Então, por isso fala o Rabbi Yonah, esse é o ingrediente aqui, é que ele tem bitachon, que ele tem confiança em Akadosh Baruch Hu. E ele mostra isso porque ele reza logo depois de lembrar, que ele fala assim, Akadosh Baruch Hu tem crédito comigo. Olha tudo o que ele fez para mim, ou para o meu povo, para os meus antepassados, todos os milagres, todas as coisas. Eu sei com quem eu estou conversando, com quem eu estou falando. Então agora, quando eu vou parar na Amidá e começar a fazer os meus pedidos para Hashem, eu sei que, ele falou, isso é o ingrediente importante que tem. Então essa é uma resposta que traz para a gente também, possibilita para a gente, abre para a gente um pouco das janelas para conseguir enxergar e ver a grandeza que tem a Tfilá. Mas agora eu queria focar na outra resposta do Rabbeinu Yonah. A outra resposta é um pouco parecida, mas ela tem uma grande diferença. A outra resposta também entra na mesma coisa, que ele coloca um do lado do outro a saída do Egito com a tefilá que ele faz. Só que a outra resposta fala o seguinte, ele falou assim, quando ele começa a Amidá, logo depois de falar a saída do Egito, o que ele está falando? Que ele entendeu que a Kadosh Baruch Hu tirou a gente do Egito para servir ele. É como Moshe Rabbeinu perguntou qual mérito eles têm para sair do Egito. Ele falou, quando eles saírem do Egito, eles vão vir no Har Sinai, vão receber a Torá e eles vão me servir. Eles vão cumprir a Torá e as mitzvot. E ele entende, então a pessoa quando está falando a Brachá de Gal Israel, e ele está lembrando o assunto da saída do Egito e os milagres que aconteceram e etc. Ele entende que isso aconteceu com um propósito. E qual que é o propósito disso? Que a Israel receba a Torá e cumpra a vontade de Deus. Que Am Israel sirva a Deus, Avodat Hashem. Ele entende que ele tem um propósito. E aí ele falou, quando logo depois de falar isso, ele começa a Amidá. E aí o que, que é Amidá? Amidá é a gente pedir os nossos pedidos para Hashem. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência. Mas nossos sábios chamam Amidá de Avodá, de o serviço para Hashem. Como está escrito no Pasuk, o Lovdo Bechol Evavchem, a gente falou isso no Shema Israel. O que é? Você vai servir a Hashem com todo o coração? Fala Agmará, Ezoi Avodah Shebalev. Qual é o serviço para Hashem que eu faço com o coração? Zetfilá. É a reza. Por que a reza é considerada o serviço para Hashem? A gente vai continuar daqui a pouquinho. A gente vai explicar um pouco melhor como isso é, por que isso é considerado um serviço para Hashem. Mas assim está escrito nos nossos sábios que a Amidá é considerado que eu estou servindo Deus. E aí fala o Rabbeinu Yonah, quando ele emenda a Amidá logo depois do Gal Israel, é que ele fala, olha, eu entendi o propósito de tudo que Deus faz. Quer dizer, Deus tirou a gente do Egito para a gente receber a Torá, com o propósito que a gente cumpra a Torá e as mitzvot. E essa é a função. E ele falou, e por isso, ao entender isso, eu faço a minha parte, que é o quê? A tefilá. Porque tefilá é servir, servir Deus. E aí fala o Rabbeinu Yonah, isso que é o ingrediente que é o Olam Haba. A pessoa que vive no mundo sabendo que ele tem um propósito, e aí ele vai viver segundo esse propósito, e ele vai ser um escravo de Deus, um servo de Deus, então é essa pessoa que tem Olam Haba. Isso que a Gemara falou, que é tão importante ele emendar Gal Israel com a Amidá. Que a ideia não é só uma questão, igual a gente falou na primeira resposta, a questão técnica de, ah, fez um direto do outro, pronto. A questão é de, no campo teórico, ele não desgrudar as duas coisas. Quer dizer, ele falou assim, eu recebi as coisas boas, eu entendo que toda a bondade que Hashem fez, ele falou, o mundo tem aqui, o mundo tem um propósito. Não é que, ah, existe o mundo e tem pessoas que servem a Hashem, podem ser melhores, piores, etc. Falou, o mundo está aqui com um propósito. Por que que Hashem quer que a gente sirva a ele? Eu não vou entrar agora, outro shiur, outra coisa, mas ele falou assim, eu vim para o mundo com um propósito, que é fazer a vontade de Deus. Com isso eu vou trazer a luz de Deus, vou iluminar o mundo, vou elevar a matéria, etc. Mas ele falou, fazer a vontade de Deus. Para isso que eu vim. E aí ele falou, quando a pessoa cita a saída do Egito e essa brachá de Gal Israel, e logo depois dela emenda a Amidá, o que ele está falando é, eu entendi o propósito e eu vou fazer a minha parte. É isso que é a mensagem que ele passa com as suas ações. E é isso que é a tefilá. Ele falou, a tefilá é a avodá. E aí eu queria focar um pouco nisso, de por que tefilá é a avodá. Então, antes de entender, deixa a tefilá um pouquinho de lado, né? Guardam ela na gaveta um pouquinho, por uns 5 minutinhos. Porque assim, a tefilá vem substituir os korbanot. Quer dizer, a mitzvah de tefilá não necessariamente está ligada com korbanot. A gente já, como a gente falou, mitzvah de tefilá é pelo mitzvah, para vários poskim, mitzvah da Torá pelo menos uma vez por dia. Tem gente que fala que não necessariamente uma vez por dia, etc. Mas para tefilá é uma mitzvah da Torá para vários poskim pelo menos uma vez por dia. Isso não tem nada a ver com korbanot. Mas, quando foi destruído o Beit HaMikdash, e a gente não podia mais fazer os korbanot constantes, tinha o korban tamid de manhã, o korban tamid de tarde, etc. Nossos sábios vieram e decretaram que a gente fizesse 3 tefilot para substituir o serviço que era feito no Beit HaMikdash. Então, o serviço era feito no Beit HaMikdash, korban de manhã, para isso nossos sábios decretaram a tefilá de shachrit. Korban à tarde, em relação a isso, nossos sábios fizeram a tefilá de minhá. À noite eles terminavam de queimar os órgãos que não foram queimados de todos os korbanot que eram feitos durante o dia. Então, em relação a isso, nossos sábios decretaram a reza de Arvit. Então, as 3 tefilot que a gente faz diariamente, elas vieram substituir os korbanot. Então, é verdade que a tefilá ela é uma mitzvah por si só, e ela já, a gente já tem uma obrigação de fazer tefilá independentemente de korbanot. Antes de, enquanto o Beit HaMikdash estava construído, mesmo assim as pessoas já rezavam, mas nossos sábios instituíram as 3 rezas da maneira que a gente tem hoje em dia para substituir os korbanot. Então, antes de entrar no que é a reza, eu queria entender um pouco o que são os korbanot, porque aí a gente consegue entender como a reza substitui os korbanot e aí o que a reza tem de especial e o que ela traz para a gente. Então, a ideia do Korban, qual que é? Tipo, o primeiro até a ideia de fazer um Korban foi Cain. Quando Deus criou, né, Adam Arishon, ele teve 2 filhos, Cain e Evel. Cain foi o primeiro até a iniciativa de fazer um Korban. Então, ele pegou parte da produção e ele queimou para Deus como uma maneira de agradecer pela bracá que ele teve. Evel copiou dele o Hevel copiou dele a iniciativa de fazer o Korban, mas ele acabou fazendo melhor que ele, por isso o Korban de Cain não foi aceito, apesar de que ele que teve a primeira iniciativa, e o do Korban do Hevel foi aceito, e aí a história, depois o Caim ficou com inveja do Evel, etc. Mas qual que é a ideia de se fazer Korbanot? Então, o Ramban traz que a ideia do Korban é eu simbolicamente entrego a minha vida para Kadosh Baruch Hu. Porque o animal parece com o ser humano. Ele tem quer dizer, ele é um ser vivo. E aí tem corbanol de vegetal, tem, às vezes tem coisas no que vai água no misbeach, farinha, etc. Você tem coisas vegetais, mas a maioria dos corbanol são com animais, né? Bois, carneiros, pássaros, etc. E aí fala o Rambá, na hora que a pessoa se apoia no animal antes de fazer o sacrifício, ele tem que pensar que o que está acontecendo com o animal deveria estar acontecendo com ele. Quer dizer, digamos, o corban que a pessoa fez por causa de um pecado. Então, o corban vem como o corban perdoa a pessoa do pecado? Ele falou, está escrito, corban vem da palavra karov. Karov é aproximar. Através do corban a gente tem a possibilidade de se aproximar de Deus. Agora, esquecem o Corban um minutinho e depois eu vou voltar para o Ramban e a explicação dele. Quando a gente vai dar um presente para alguém, tem dois tipos de presentes. Tem um presente que ele tem valor intrínseco. Quer dizer, você vai dar uma panela para alguém, um presente. Qual que é o valor do presente? A utilidade do que você está dando. Se você deu uma coisa que é útil, é um presente bom. Se você deu uma coisa que não serve para nada, então é um presente, não serve para nada. Esse é quando você dá um tipo de presente que é o valor intrínseco. Você vai dar uma panela, sei lá, você vai dar uma caneta. Então ele falou, se eu vou dar uma caneta, a diferença que tem entre uma caneta Bic e uma caneta Montblanc é o quanto a caneta Montblanc escreve melhor que a Bic. Não sei se é muita coisa, mas quando você vai dar um presente, tem algo diferente. Por quê? Alguém gosta de receber flores? Qual é o valor intrínseco que as flores têm? Ele falou, normalmente, quer dizer, a gente paga caro nas flores, etc. Mas quanto vale uma flor? Para que ela serve? Falou, deixa a casa mais bonita por... 3, 4 dias, uma semana, etc. Depois elas secam e não vão. É uma coisa que passa rápido. Mas por que que tem o valor? O principal parte do valor é o valor simbólico. O que quer dizer o valor simbólico? Quando você dá um presente para alguém, e aí quer dizer, por isso faz diferença. Se a gente vai pelo valor intrínseco, quer dizer, utilidade, não faz diferença se está bem embalado, se não está bem embalado, papel de presente, com cartão, sem cartão. Ele serve pelo que eu preciso fazer. Chegou, eu pego, usei, o que eu recebi de valor palpável é exatamente a mesma coisa. Com um pacote bonito ou sem pacote bonito, com um cartão bem escrito ou sem ou um cartão não escrito. Digamos que alguém te manda um presente, ele escreveu uma poesia. Então, como a pessoa que recebeu se sente? É gostoso. Falaram, depende do que está escrito na poesia, a não ser que seja para ofender, etc. Mas é gostoso, mas não tem valor intrínseco nenhum. Quer dizer, o valor é o papel e a tinta? Não vale nada isso. Só que a gente se sente bem. E por que a gente se sente bem? Porque a gente sente que a pessoa que deu para a gente o presente gosta da gente. E esse é o valor simbólico que tem por trás de qualquer presente. Quer dizer, fora quando você é um presente caro, quer dizer, você tem ali no simbolismo também, a pessoa se esforçou, faz questão de agradar, deu uma coisa de qualidade, etc. Mas dentro disso, flores é o presente simbólico. Por quê? A beleza das flores está que as flores lembram para a gente a primavera, as flores lembram para a gente a vida. E a pessoa, quando recebe um buquê de flores, ou um vaso de flores, etc., o que ela se sente é que a pessoa que me deu está declarando que ela gosta de mim e que é um amor que floresce, que não para, que é como a própria vida. E esse é o grande valor que tem em receber flores. E por isso as pessoas gostam tanto, gastam tanto em flores. Mesmo que, se olhar o valor palpável, ela não vale muita coisa, mas o valor simbólico que ela tem é gigantesco. E essa é a ideia dos korbanot. A gente não tem como entregar nada para Deus, palpável. Porque ele é dono de tudo. Nada que a gente fizer vai entregar alguma coisa de que a gente não tem o que dar para Deus. A única coisa que a gente tem para dar para Deus é os nossos corações. Quer dizer, a nossa decisão de querer agradecer para Ele, de fazer, etc. É igual, imagina, você chega em casa e, sei lá, as crianças prepararam um desenho ou alguma arte, de preferência não destrutiva, para a mãe ou para o pai. Eles vão se sentir bem, mas eu sou dono do papel, eu sou dono da caneta, eu sou dono não sei o quê. Não é algo que tem valor. Mesmo que me comprarem alguma coisa com o meu dinheiro, as crianças fizerem, o bonito é o ato de querer presentear e querer mostrar e declarar, eu gosto de você. É isso que comove a pessoa que recebe o presente. Ele falou, e é isso que são os korbanot. Quando a gente pega e sacrifica um korban no Beit HaMikdash e tudo, o que a gente está falando? E aí o Ramban fala, quando é um korban que é um pecado, eu penso que tudo que acontece com o animal deveria estar acontecendo comigo. E aí eu estou disposto a me sacrificar, a me esfolar, e a jogar o sangue, etc. Para que ele fale assim, eu entendo que o pecado foi uma coisa ruim, o pecado, eu mereço ser castigado por causa disso, estou arrependido, e aí eu peço para Hashem, por favor, aceitar o fato de eu entregar o animal de maneira simbólica, como se fosse eu. E aí eu continuo, eu consegui ao mesmo tempo, entre aspas, me matar para Hashem e continuar vivo. Mas quer dizer, no fundo, o que a pessoa tem que ter, no fundo do coração, é Hashem, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz uma coisa errada, eu quero muito me aproximar de você, essa é a maneira. E aí, quer dizer, eu estou disposto a entregar para você o meu sangue. Estou disposto a entregar para você a minha vida. Estou disposto a entregar para você tudo o que eu tenho. E aí, quer dizer, os korbanot, a gente junta, como a gente falou antes, tem parte mineral, sei lá, vai água, vai coisa, tem parte vegetal, tem parte mineral, vai água, vai sal nos korbanot, tem parte vegetal. Como a gente falou, tem os korbanot de farinha, alguns korbanot vão vinho acompanhando eles. Tem a parte animal e a parte humana que vai no korban é o nosso pensamento. Mas a ideia é, ele falou, olha, Deus, eu estou me anulando totalmente perante você. Que eu entendo que toda a minha vida vem de você. Isso é o trabalho do korban, é um trabalho de auto-anulação. Quer dizer, eu não sou alguém que é independente, eu sou totalmente dependente de Akadosh Baruch Hu. Então, e aí, essa é a ideia do Korban. Eu pego todos os aspectos da natureza e eu foco eles para falar, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, etc., eu dedico para você. E essa é a grandeza do Korban, de a gente, e aí com isso, a gente é capaz de se aproximar de Deus. Hoje em dia não tem Beit HaMikdash, a gente não pode fazer os korbanot, a gente não tem como fazer isso na prática. Vieram nossos sábios e falaram, vamos fazer as tefilot para substituir os korbanot. Agora, a pergunta que fica é, como a tefilot substitui o korban? No korban eu entrego tudo para Hashem. Na tefilot, o que eu faço? O Maharal, ele faz uma pergunta, ele fala, a princípio a tefilot é o contrário do korban. Por quê? No korban, o que eu falo? Eu baixo a cabeça e eu reconheço que Hashem é o dono de todo o universo e de tudo e que eu me entrego totalmente para Ele. Na tefilá, o que eu faço? Eu dou ordens para Deus o que fazer. É isso que é tefilá. A princípio, olhando de maneira superficial, não tem ato maior de autoafirmação do que a reza. Porque quem sou eu para dar ordens para Deus de faz isso, faz aquilo, isso eu acho que está certo, isso eu acho que está errado, isso eu acho que você tem que mudar. Ele falou, quem é você para mexer? Quem é você para mudar? Você apita alguma coisa? Quem apita em tudo é ele. Tipo, o que, que você acha? Não, faz isso, faz aquilo, faz... Imagina, sei lá, tem uma empresa gigantesca, multinacional. E aí vem o faxineiro e ele entra na sala do CEO e ele fala, acho que você está fazendo tudo errado, você tem que mudar a sua estratégia disso, faz aquilo, faz isso, etc. Falou, tipo, você não sabe os números, não sabe como funciona, você não entende negócios. Se coloca no seu lugar, o que, que você fica ali dando pitaco, faz isso, faz aquilo. Então, o que, que é a mitzvah de tefilá? Então, e é isso que o Maharal pergunta. A princípio, a tefilá não é autoanulação. Então, você pega, nós, quando a gente perdeu uma mitzvah de autoanulação, vieram nossos sábios e falaram, não, vamos pegar uma outra mitzvah para substituir ela. A lógica diria, pegar uma outra mitzvah que faz algo parecido, que vai levar a gente mais ou menos no mesmo caminho. Ele falou, como a tefilá substitui os korbanot? E a resposta para isso é, antes, primeiro, a gente talvez se sente um pouco assim, a gente quando reza não está dando pitaco para Hashem o que fazer. Porque é Hashem que decide o que ele vai fazer ou não. A gente está pedindo. Só que isso que fala o Maharal, por trás de pedir, tem algo grandioso que a gente entende. Pega até as crianças. Criança pequena, 2, 3 anos, quando começa a falar. Você manda eles pedirem por favor. Você vê como é difícil sair da boca deles a palavra por favor. Quer dizer, ele quer alguma coisa, ele fala, me dá, só pede por favor, não sai. Ou quando ele fez alguma coisa errada, pede desculpa. Você vê que é difícil, que teima. Por que é assim? Porque a criança entende, e já com 2, 3, 4 anos, a criança já entende que quando ele pede desculpas, ele está admitindo que ele errou. E admitir que errou é difícil para a pessoa. A pessoa chegar e falar do fundo do coração, eu errei. Depois, quando cresce, fica mais fácil porque a palavra perde o significado. A gente fala sem sentir. Muita gente pede desculpa e acha que tipo, a vida continua. E não pede desculpas do fundo do coração. Não é que realmente ele acha que errou. Ele falou, tá bom, você quer que eu fale desculpas? Eu falo desculpas. Ou também, por favor, sai automático. Ou obrigado, sai automático. Mas, quando a pessoa para pensar e sentir o que significam essas palavras, essas palavras significam, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta sozinho. E aí quer dizer, eu admito a minha dependência. Seja no desculpa, quer dizer, eu admito o meu erro, e aí quer dizer, vai contra o meu ego. No por favor, eu admito que eu dependo de você. Tipo, eu preciso de você para me fazer alguma coisa e é você que escolhe se vai fazer ou não. Porque se eu dou uma ordem, então você tem que me obedecer. Mas se eu peço por favor, eu dependo da sua boa vontade. E é isso que é... Obrigado é a mesma coisa. Por que, que eu falo obrigado? Que olha, eu precisava de você e eu estou obrigado, né? Até em português é assim... Eu estou obrigado a reconhecer e tentar retribuir pelo favor que você me fez. Eu estou em dívida com você. E essa que é a palavra, obrigado. E até isso é natural. Até crianças pequenas sentem isso. Que é difícil falar por favor. Por quê? Porque quando eu falo por favor, eu não estou dando ordem. Outra pessoa pode me falar não. E se a outra pessoa me falar não, eu fiquei sem. Isso que é a grandeza da tefilá. Fala o Maharal, e aí, talvez para entender o Maharal, tem uma outra pergunta que faz. Fala, a pessoa pede uma vez. Aí Deus respondeu não. A pessoa vai lá e pede outra vez. Deus respondeu não. A pessoa pede a terceira vez. Fala, quantas vezes a gente pede? Ele falou, a gente faz de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. A mesma tefilá, os mesmos pedidos, as mesmas coisas, exatamente igual. Então, a verdade... Não é exatamente igual, porque apesar de que o texto é sempre o mesmo, a minha vida não é sempre a mesma. Tem vezes que eu preciso mais disso, tem vezes que eu preciso mais daquilo. Cada vez, por mais que é o mesmo texto, esse texto se refere à minha vida e não existe duas amidot iguais uma à outra. Mesmo quando a pessoa faz uma amidá seguida da outra com 2, 3 minutos de diferença, ele fala, a amidá que ele começa depois que ele terminou a outra, é outra coisa, porque é verdade que em 5 minutos a sensação dele não mudou completamente, mas ele faz mais kavaná nesse, faz mais kavaná naquele. A nossa vida não é igual. É isso que o Rav Volbel traz um exemplo, ele falou, igual uma pessoa que está num trem, e ele olha para uma paisagem. Ele falou, dependendo da posição do trem, ele pode olhar para a mesma paisagem, mas ele vai ver de uma maneira diferente. Então, quando ele está aqui, passa 15, 20 minutos, ele vai olhar, ele já está em outro lugar. Então, ele vai olhar para a mesma montanha, para as mesmas árvores, para o mesmo sol, mesmo vale, o que for. Mas ele está em outro lugar, em outra posição, o sol já desceu um pouco, subiu um pouco, a luz, muda. Ele falou, a nossa tefilá não tem duas tefilot, uma igual a outra. Cada uma é diferente. Mas a pergunta é, por que fazer toda vez o mesmo texto? Talvez ela fazia sentido variar. Fala, Mabit, é chato. Você vem uma criança e fala, mãe, posso fazer isso? Aí você fala, não. Aí passa 5 minutos, mãe, posso isso? Não. Passa 5 minutos, mãe, posso isso? Não. Depois da 10ª vez, você fala sim. Mas por que você fala sim? Porque você cansou, não aguenta mais falar não. Mas o que é? A gente está tentando vencer Deus pelo cansaço? Fala um hábito, não é isso. A ideia é, e a ideia da tefilá é eu sentir que eu sou dependente de Deus. Você quer ter inteligência? Precisa de Deus. Você quer ter sustento? Parnassá? Precisa de Deus. Você quer ter saúde? Precisa de Deus. Você quer ter... seja o que for. A gente precisa de Deus em tudo que a gente faz todos os dias, o tempo todo. E o objetivo da tefilá é colocar isso na nossa cabeça. E aí ele falou, por isso falou um hábito, todo dia a mesma tefilá. Porque uma vez não é suficiente. A pessoa faz uma vez, passa 10 minutos e ele esqueceu. A gente vai de manhã, de tarde, de noite. A esperança de nossos sábios é que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ele falou, a gente tem um coração teimoso. A gente acha que a gente resolve a nossa vida sozinho. Só que, e por isso está escrito que quanto mais detalhes eu peço, é melhor. Por quê? Porque quanto mais eu entro em o que eu preciso de Deus, e a ideia da tefilá é eu aprender a ver a mão de Deus em tudo que acontece o tempo todo. Você vai, sei lá, ligar para um cliente. Você reza para Hashem, Hashem, por favor, me ajuda aqui, a venda vai ser bem sucedida com esse cliente, etc. Você vai, sei lá, colocar o bolo no forno. Você reza para Hashem, por favor, que o bolo saia gostoso. Porque depende, não depende só de o que você fez antes. Quanto tempo fica no forno, vai, não vai, abre no meio, murcha, não murcha. Tudo que você for fazer, quando você reza, você reconhece que você não está sozinho. Que você não é independente. E aí falou, fala o Maharal, isso que é a questão de que a tefilá vem substituir os korbanot. A tefilá é um ato de autoanulação, porque eu entendo e eu percebo o quão dependente de Deus eu sou através da tefilá. Isso que falou o Rabbeinu Yonah, que tefilá é avodá. Quer dizer, o Rabbeinu Yonah falou, o objetivo da saída do Egito é eu servir Deus. Por que que na tefilá eu estou servindo Deus? Porque na tefilá eu estou reconhecendo quem manda na criação e quem obedece. Na tefilá eu estou percebendo o quanto eu sou dependente. Porque os nossos sentidos passam para a gente a mensagem o tempo todo que a gente é independente, que a gente faz, a gente vai, a gente... Porque Deus está escondido no mundo. A pessoa pode viver 120 anos aqui e não ver a mão de Deus. Não porque ela não está, mas porque está escondido. A gente precisa de esforço para olhar. E aí a tefilá é uma vitamina pequena que me dá um pouquinho de clareza. É uma bússola que me ajuda a ajustar o meu caminho. E aí, quer dizer, 3 vezes por dia, pelo menos, aí dá para... pode rezar a Teilim durante o dia, fazer outras coisas, etc. O pessoal pode rezar a qualquer momento, mas pelo menos 3 vezes por dia eu preciso parar e conversar com Deus e pedir tudo o que eu preciso. E tudo o que eu preciso é tudo. E é isso que fala o Rabbeinu Yonah, em outro lugar, não aqui o que eu citei para vocês antes em Masechet Brachot, mas em outro lugar a Ben Yonah fala, quanto mais detalhe você fala, melhor. Por quê? Ele falou, tem gente que fala assim, olha, eu vou rezar para Deus as coisas grandes, as coisas pequenas, eu não vou. Por quê? Para que eu vou incomodar a Deus com uma coisinha tão pequena? Não é verdade isso. Em primeiro lugar, a lógica de não incomodar a Deus é uma lógica humana, porque o ser humano é limitado e ele não consegue, se ele se ocupa disso, ele não consegue se ocupar daquilo. Então as coisas pequenas ocupam o espaço das coisas grandes. Mas Deus é ilimitado, então as coisas pequenas não ocupam o espaço das coisas grandes. Então, se Deus vai parar, entre aspas, para ouvir as minhas coisas pequenas, ele não vai perder tempo das coisas grandes. Então, já é o primeiro erro na lógica. E segundo erro na lógica, é isso que falou Rabbeinu Yonah, que o que está por trás disso é falar, olha, Deus, nas coisas grandes eu dependo de você. As coisas pequenas, eu me viro sozinho. Existe me viro sozinho? Isso é contra tudo que... Não existe me virar sozinho. E por isso fala o Rabbeinu Yonah. É óbvio que a pessoa tem que rezar com as coisas grandes. E por que as coisas grandes ele tem que rezar? Porque as coisas grandes ele se importa mais por elas do que das coisas pequenas. Mas todas as coisas pequenas que você está fazendo e que você quer, você tem que rezar. Ele falou, e quanto menor a coisa que você reza, você aprende a enxergar a Deus até nos mínimos detalhes. E aí, e por isso, muito importante a gente... E aí ele falou, o que a pessoa vai tirar da reza? A reza é o quanto a pessoa vai se mudar, o quanto ele vai abrir os próprios olhos para enxergar a mão de Deus. E essa é a ideia, por isso que nossos sábios chamam a reza de avodá, é um serviço. Porque o objetivo da reza, Deus já sabe o que eu preciso, ele não precisa que eu diga o que é bom, o que não é bom, o que eu preciso, o que eu não preciso, etc. Ele já sabe todas as minhas necessidades, todas as minhas coisas. A ideia é eu saber da onde as coisas que eu preciso vêm. Qual que é o endereço que eu vou correr atrás? Então, se eu vou correr atrás de pedir favor para fulano, pedir favor para ciclano, pedir para não sei o quê, ou se eu vou pedir para Deus, e mesmo se depois eu vou pedir para fulano e ciclano porque eu preciso de ajuda, etc., eu sei que quem vai decidir se eles vão me ajudar ou não é Deus. E se Deus quiser que eu seja ajudado, eu vou achar alguém que vai me ajudar. Se Deus não quiser que eu seja ajudado, então eu não vou achar. Deus tem vários emissários e várias coisas, mas é eu aprender que por cima, por trás de tudo, mexendo ali os fios das marionetes, tem a Kadosh Baruch Hu. E aí eu tenho a chance de conversar direto com ele, pedir para ele tudo o que eu preciso, mas a mitzvah da tefilá, o intuito dela é justamente o ser humano reconhecer que ele não é independente. E o quanto ele está pendurado dependente em a Kadosh Baruch Hu. E isso que fala o Rabbeinu Yonah, quando a pessoa lembra de Yetziat Mitzrayim, ele fala, olha, tudo isso que a Kadosh Baruch Hu fez é para o quê? Para eu servir a ele e eu perceber o quanto eu sou dependente dele, seja nos milagres que foram em Yetziat Mitzrayim, seja nos milagres que acontecem todos os dias, o tempo inteiro. E aí, com isso, eu vou fazer para ele os meus pedidos. Então, a gente tem essas duas coisas, quer dizer... as duas respostas do Rabbeinu Yonah. Através da tefilá, a gente demonstra, por um lado, a nossa fé e confiança em Deus, por outro lado, o fato da gente se sentir totalmente anulado e totalmente dependente de HaKadosh Baruch Hu. E aí foi, e esses são os ingredientes que vão levar a pessoa para frente e vão fazer ela ser um Ben Olam Haba. Uma pessoa que, aqui nesse mundo, já faz parte do Olam Haba. Ele é uma pessoa que vive em outra dimensão. Ele é uma pessoa que... Ele já é um cidadão do Olam Haba, mesmo enquanto ele está aqui. E ele é o que está garantido no Olam Haba. Então, e por isso a tefilá é tão importante. A tefilá não é só mais uma mitzvah das mitzvot da Torá. Porque a tefilá é qual que é a sensação que eu tenho na minha cabeça, no meu coração. Qual é o approach, qual é a guixá que eu tenho... qual é a minha maneira de olhar e de ver toda a minha vida e a minha relação com a Kadosh Baruch Hu. E isso que é a importância da tefilá. Então, A gente hoje foi, como a gente falou, um shiur introdutório para Bezat Hashem. A gente, nos próximos shiurim, a gente vai entrar e falar sobre cada brachá e brachá da Amidah, para entender onde em cada brachá a gente vem, o que que a gente pede para Hashem, o que que está incluso nessa brachá. E aí tem uma mitzvah, isso está escrito, é bom, a pessoa acrescentar pedidos próprios na Amidah. Tem as partes aí, quando é o assunto ligado com a brachá, ele pode ir no meio da brachá, tudo que é genérico ele coloca no Shomei Atfilah, mas quando a pessoa acrescenta pedidos próprios na Amidah, a Amidah vira uma Amidah mais pessoal. É óbvio que, no fim das contas, se você olhar o que nossos sábios colocaram em cada uma das brachot, são as coisas que são importantes para todas as pessoas. Tem ali coisas genéricas, como a gente vai ver. Mas, como a gente falou, é importante a pessoa tentar especificar e fazer a Amidah ser algo que é particular dele. Ele abriu o coração, como várias vezes no Tanakh está escrito, ele derramar a alma dele para Kadosh Baruch Hu. E é justamente ele abrir o coração, abrir a cabeça, se concentrar no que ele está falando e pedir do fundo do coração. Quando ele pede do fundo do coração e ele se sente o quanto ele depende de Hashem, então isso é o melhor ingrediente para conseguir se elevar, se aproximar de Deus e aí conseguir todas as brachot e todas as coisas boas. Então, Yei Ratzon, que a Kadosh Baruch Hu escute todas as tefilot de todo o Am Israel, todas as tefilot de todo mundo, e mande só coisas boas para todo mundo. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa?